E aí lá em Nova, ele tava falando que um amigo dele de Nova York, com 2 meses que ele tava na quarentena, ele disse: que porra eu vou fazer aqui? Eu tô 24 horas dentro do meu apartamento, sem ninguém para conversar. Ele pegou, se picou para casa dos pais, que moravam, eu acho que era na Carolina do Norte. E o tempo que ele tava lá, ele decidiu que não vai voltar mais para Nova York, velho. Porque o mundo tá tão. Ele vivia numa rotina tão louca lá que ele não conseguia enxergar que a vida dele tava passando, 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 e ele só tava fazendo as mesmas coisas sempre. E ele até falou que esse cara leu um artigo dizendo que quando a gente tem a nossa rotina é muito, muito igual, muito parecida todos os dias, o tempo passa muito rápido e a gente olha para trás e é como se a gente não tivesse vivido.
Sim.
E nessa quarentena as pessoas começaram a fazer coisas diferentes. Pessoas que não estavam se exercitando, talvez começaram a se exercitar, esse é o meu caso, eu estava muito sedentário. Pessoas que não podiam ir mais para academia, criaram uma academia em casa, ou foram criativos em alguma coisa para fazer exercício,
Sim.
ou começaram a ler, ou a estudar uma coisa nova. Novas atitudes, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência de ter pego o voo pela primeira vez depois da pandemia. Acabei de voltar da Califórnia, tive uma viagem de 3 dias lá, fui na quarta, voltei no sábado de noite e pela primeira vez eu peguei um voo depois que a pandemia começou, né? Foi uma experiência muito diferente do que normalmente a gente observava nos aeroportos aqui nos Estados Unidos e provavelmente no Brasil também. Primeiramente usando máscara o tempo todo, né? Obrigado, você é obrigado a usar máscara. Eu fiz o meu check-in na minha ida. Eu não levei nenhuma bagagem grande, então não precisei fazer despacho de bagagem nem nada. E fiz o check-in. A fila do TSA, que é a fila para fazer o raio-x, né? Aquela primeira parte ali. Se você não fizer despacho de bagagem, vai ser a sua primeira parte. Se você fizer despacho de bagagem, não vai ser a primeira. Mas ela, geralmente, ela era uma fila muito extensa. Não importava qual fosse o aeroporto, sempre era uma fila extensa. Você sempre esperava, pelo menos, no mínimo 10, 15 minutos na fila. Às vezes, até muito mais. Eu fui tanto na ida quanto na volta. Desculpa, na volta eu ainda peguei uma fila de 3 pessoas na minha frente. Mas na ida não tinha ninguém, velho. Ninguém, ninguém, ninguém. Fui direto pra pessoa. Eles tinham aquele caminho, aquele percurso, que é o mesmo percurso que quando você vai entrar num show, por exemplo, tal. Tem aquelas. Aquele circuito, né, que parece um meio que um labirintozinho e tal.
Tava todo montado lá, eu tive que andar toda a extensão, mas não tinha ninguém na ida. Na volta tinha três pessoas. É, na minha ida foi no aeroporto de Boston, na volta foi no aeroporto de Santa Ana, Califórnia. No aeroporto de Santa Ana não tinha uma estrutura tão grande porque é um aeroporto com menos movimento. Então era menorzinho a estrutura de fila, né? Que não tinha fila, mas a estrutura pronta para separar as pessoas em fila. E na vinda, na ida, eu não tinha nenhuma pessoa na minha frente. Eu fui, fiz a minha apresentação da minha identidade e do voo, né? E eu fui para o raio-x. No raio-x, eu fiz o procedimento normal, tirei o laptop da bolsa, abri, botei o laptop numa caixinha. Sozinho, tirei sapato, tirei tudo do bolso, coloquei lá, né? E quando eu passei ali, você tem que passar pelaquela catracazinha que você levanta os braços, tal, para ele fazer um raio-x seu. Depois, a pessoa, quando você passa daquela, não é uma catraca, é um compartimento cúbico que você entra e você levanta os braços, né? E aquilo roda e tal. E quando você sai, geralmente, o que acontecia? Quando você saía, tudo bem, saía já ia pro final da esteira para pegar suas coisas. Na ida no aeroporto de Boston, pela primeira vez, o cara fez uma revista completa em mim. Veja, não tinha ninguém, né? Praticamente, tinha pouquíssima gente lá. Então ele foi. Ele fez o. Como a polícia faz, pegando no corpo e tal. Ele pegou até. Eu tenho um cabelo longo, sempre amarrado. Ele pegou no meu cabelo e tal. Fez uma revista completa tal. E enfim. Passei, não tinha nada de anormal comigo. Passei. Quando fui pegar minhas coisas, a bolsa de fotografia minha tinha ido para a esteira da esquerda, que não é a esteira da direita, é a que você vai e pega suas coisas de volta. A da esquerda é geralmente quando a gente tem alguma suspeita. E aí, quando acontece isso, você tem que. Eles perguntam de quem é, você se identifica e você vai lá, fica esperando eles fazerem uma revista mais minuciosa. Eles têm uma tela tal. E eu observei que ele tava. O cara que pegou minhas coisas estava treinando uma moça. E ele pegou a minha câmera. E uma das lentes, que é a lente mais ma maior, mais grossona, assim, sabe? E aí ele perguntou se ele disse, ó, eu vou colocar novamente na esteira esses dois objetos, porque são objetos mais robustos e tal. Eu disse, tudo bem, não tem problema não. Ele foi e passou. Então, eu observei que, pelo fato de ter menos tráfego de pessoas, eles estão fazendo uma revista mais minuciosa. Eles me revistaram. Coisa que nunca tinha acontecido, e também passaram novamente uma câmera e uma lente de fotografia que não tem muito sentido. Mas enfim, passado esse momento, deu tudo certo, não tinha nenhum problema, peguei minhas coisas e fui para o portão de embarque. Mais uma vez, tudo muito vazio. Na primeira perna, eu peguei um voo que não foi direto, foi Boston Phoenix, Phoenix Santa Ana. A primeira perna para Phoenix, de Boston para Phoenix, o voo tava 50% a 60% de capacidade. Eu fui sozinho na minha fila. Mas tinham pessoas que estavam na mesma fila que outras. Eu não sei se eram pessoas da mesma família ou se eram pessoas estranhas. E, bicho, foi muito mais fácil de entrar no avião, foi muito tranquilo para colocar a minha mala num compartimento acima dos assentos. Não estava muito lotado, estava super de boa. Fui na minha fila só eu, perfeito. Quando chegamos em Phoenix para Santa Ana é uma viagem de 1 hora. Eu acho que por ser uma viagem mais curta e provavelmente tem mais fluxo, essa segunda parte eu já não fui sozinho no, no, na minha fila. Na minha fila tinham três pessoas comigo, né? Então já foi lotado. Foi 1 horinha de voo, não teve muito problema. Eu consegui colocar minha mala. Eu acho que eu diria que o voo estava 80% lotado. E foi bem tranquilo também. Na volta, a mesma coisa. O voo de Phoenix estava super lotado. Acho que estava perto de 100%. Eu não consegui. A mala que eu estava prevista para ir comigo dentro da cabine, na hora de eu entrar, eles pediram para fazer o check-in porque estava lotado. Mas eu não cobraram nada. Eu entrei, beleza. O voo estava lotado, mas a segunda perna indo para de Phoenix para Boston, essa foi incrível, velho. Eu acho que tinham 10 pessoas no meu avião. Talvez mais, entre 10 ou 20, porque a concentração estava mais lá na frente, né? Eu fui atrás, eu fui sozinho na minha fila, e eu na minha vista eu conseguia ver umas 4 pessoas, uma duas filas na frente, uma na fila do lado, uma mais para trás. Uma coisa interessante, nessa última perna desse voo, as aeromoças estavam lá atrás, na última fila, e eu estava próximo a elas, e elas estavam conversando, sobre emprego. Quais eram os empregos que pagavam melhor? Falaram do Chick-fil-A, que é uma rede de fast food, falaram de outras empresas, como se elas estivessem pesquisando emprego. Eu fiquei achando isso interessante, que eu vi de uma pessoa lá. De uma pessoa não. O namorado da minha irmã, que mora lá na Califórnia, ele é controlador de voo. Ele não é controlador de voo, ele trabalha no suporte à internet, à parte tecnológica dos aviões. E ele tem acesso, né, ao número de aviões que tá. Ele falou, inclusive, que o número de voos vem aumentando. Ele disse que a queda foi muito grande na época do auge da pandemia. Ele disse que ficou um quarto dos voos estava operando. Agora está, acho que, um terço, mais ou menos. Então, vem aumentando um pouco. E ele disse que ele escuta muito podcast sobre aviação, porque é a área que ele trabalha. E ele disse que o governo acabou de cancelar a ajuda financeira às empresas aéreas, que vinha sendo feito desde da pandemia, e as empresas aéreas vinham pagando seus funcionários sem problemas, mesmo sem operação. E parece que esse benefício acabou e agora eles vão ter que começar a demitir. E, enfim, eu acho que casa com a questão dessas aeromoças estarem conversando sobre empregos lá, né? Então é isso, foi só um breve comentário aí sobre minha experiência. Nesse voo, não foi um breve, porque demorou quase 10 minutos aqui, mas tudo bem. Então é isso, vamos agora tocar aí o episódio com o Joyce. A gente conversou sobre o que foi que a gente aprendeu nessa pandemia e vamos lá, vamos escutar aí, valeu. De volta à Califórnia só por uns dias. E estou de volta com Joyce aqui. Fazia tempo que a gente não se via. Fazia tempo que a gente não fazia episódios do podcast. E é isso. Como é
E
que tu
não tinha
estás?
como, né?
É.
Não tinha como. Ele tava na quarentena
Como é que tu
também.
tá?
Tô bem. A resposta quadrada? A resposta quadrada, sempre tô bem. Apesar de tudo, apesar dos apesares. Podia estar melhor? Podia. Podia estar pior também? Podia. Mas tô bem. Tamo indo.
Tu acabou de saber que eu vou embora daqui, né?
Pois é. Tô nada feliz. Fazendo esse episódio pela última vez, talvez. Aqui, pelo menos.
Ah.
Né? Mas tudo bem. Eu tô vendo isso como uma coisa positiva.
É.
Uma roupa, assim.
A gente
Pra
tem
frente.
que se manter positivo, porque
É.
os tempos estão difíceis demais. Aff, Maria. É
Acho
tanto.
massa.
É.
Tipo assim, a sensação que me deu tu falando que vai se mudar era a mesma de quando eu tava em Caruaru e tava dizendo, ah, vou mudar. Tipo, vendi tudo, tô indo pra Califórnia, sei lá, pros Estados Unidos, né? Eu, tipo, eu fiquei, porra, foda, tipo, ele não vai estar aqui, mas ao mesmo tempo eu fiquei, caralho, que foda que ele não vai estar aqui, tipo, ele vai estar em outro lugar muito mais massa e tá evoluindo e tal. Porque, ah,
eu não sei se New Jersey é o lugar mais massa do que a Califórnia, mas tem uma coisa especial lá, que é minha família, tem minha irmã, e é um ponto de apoio. É, que de lá eu vou decidir, porque provavelmente eu não vou ficar em New Jersey, não. É, não é o estilo de lugar que eu quero, mas...
Dá, é outro ponto, né? É outro ponto na...
Eu tô vendo que essa câmera tá balançando, feito um...
Acho que é a mesa, não?
É, a mesa. Mas é isso. É... E tu, o que é que tu tem feito? Vai dizendo aqui, aí, enquanto eu vou ajeitar a câmera aqui.
É... Eu vim... O quê? De 3 meses atrás? Ou dos últimos...
Dos...
6 meses?
Desde que a gente se vê.
Nossa senhora! Ah, sinceramente, resumindo, trabalhando, eu acho. Tipo, o trabalho voltou agora há pouco. Eu tinha 2 trabalhos antes da pandemia começar. Ou seja, eu tava no pique, 100%. Cuidado que o copo tá atrás aí, do filtro. Misericórdia. Tiago tá fazendo uma manobra especial aqui na câmera. Eu fiquei um pouco nervosa, mas não veio.
Deixa eu ver como aí... é que ficou.
Não, tá bom.
Tá ótimo. Vocês que estão vendo aí no vídeo, estão vendo a lambança aqui.
Aí, eu tava trabalhando em 2 empregos, aí depois os 2 pararam, né, porque obviamente tudo parou, e aí quando começou a voltar, só 1 voltou. Só que não era o que eu mais gostava de fazer. Aí as coisas começaram a embananar, quem sou eu, o que é que eu tô fazendo, por que é que eu tô aqui, aquelas perguntas, né, que todo mundo com certeza se fez durante a quarentena. E aí, tipo, agora meio que estabilizou. Ainda faço as mesmas perguntas? Faço. Mas, pelo menos, eu tô mais ok, assim, com as respostas que eu tô conseguindo no momento achar. Mas, fora isso, era só trabalhando, andando de bicicleta pra esclarecer. E...
Eu acho que o que aconteceu nessa quarentena com muita gente foi as pessoas começaram a repensar a vida, a própria vida. E ver... se o que estava fazendo era o certo, se estava valendo a pena, e indo de contra a maré, você tá... Ops! Não. Você tá entrando numa relação mais... mais formal, enquanto tem muita gente saindo. A quantidade de casamento que se acabou nessa quarentena é impressionante.
É fato, é verdade. Eu tinha... É verdade, nossa! Verdade. Eu tô indo contra a maré.
Mas isso é bom.
Real.
Isso é bom.
Não, assim, eu não... Essa é a questão, tá tudo tão indo pra um lado e eu tô nadando pro outro, que tá... É outro tipo de estresse, assim. É outro tipo, que a galera tá pensando isso, tá fazendo... Velho, tu não tá vendo que tu tá começando, tipo, tá fazendo uma coisa que muita gente tá acabando. E eu fico assim, mas eu não queria tá fazendo essa coisa no momento que todo mundo tá acabando, muito menos no meio de uma pandemia em que eu não vou conseguir, eu vou ter que me casar de máscara, tipo...
Meu Deus.
Tá louca, é? Claro que não, então é outro tipo de maré que eu tô nadando, com certeza, mas realmente não é a da maioria.
Não, mas eu acho que você tá no lado certo, no sentido de que é muito melhor você tá entrando numa nova fase da sua vida do que vendo que não deu certo e saindo. Entendeu?
É
muito melhor você tá casando do que você tá sendo divorciando agora.
Eu tenho que concordar, realmente.
Então, não se aperrei com isso, não. É. Isso é... Eu acredito, eu sempre incentivei você, você sabe disso, e eu acredito que isso é uma coisa que vai ser boa pra você. E assim, a gente, tudo na vida é uma experiência. Então,
é um aprendizado em... Sei lá, eu tô tranquila. Hoje, no dia desse episódio, eu tô tranquila. Tô muito mais tranquila, mas se isso fosse pelo menos um mês, uns 20 dias atrás... Eu ia estar virando essa mesa de cabeça pra baixo aqui, dando um soco com tudo.
O que é que você tem aprendido nessa quarentena?
É o que tu falou no começo, que todo mundo começou a enxergar as coisas um pouco mais de uma forma, talvez, simples da vida. Tipo, o que é que realmente interessa na minha vida? O que é que realmente me faz feliz? O que é que realmente importa? Não só eu fiz isso, mas acho que todo mundo. Acho que foi a coisa mais louca que aconteceu na sociedade, no mundo inteiro, foi todo mundo ter parado e ser obrigado a pensar em si, tá ligado? Eu acho que isso foi o mais louco, assim. Não só pra mim, quanto pra você.
Tô refletindo no que tu tá falando agora e surgiu ainda na minha cabeça. A gente vive ou vivia no automático, fazendo as rotinas da vida, trabalhando, segunda a sexta, pra no fim de semana ter um pouquinho de lazer, e na segunda-feira era a mesma coisa, e assim, vai, e viaja pra um lado, viaja pro outro, e pega voo pra trabalho, e vai, e planeja uma viagem, então trabalha aquele tempo todinho, pra chegar na época da viagem, ter condição de viajar e tal, e todo mundo teve que parar o que tava fazendo.
Obrigatoriamente.
E ficar em casa com as pessoas que moram com você e tentar não se matar um outro.
Também.
Porque é complicado conviver, ainda mais conviver como se fosse numa cela de prisão, que você não tem condição de sair pra canto nenhum.
Sim.
E aí as pessoas começaram a refletir sobre a vida. Eu tava até te falando que em Nova York tá existindo um êxodo em massa, pessoas se mudando de Nova York para outros lugares, porque no lockdown lá, o que eu percebi é que lá era muito pior do que qualquer outro lugar, porque lá não existe, primeiro que as pessoas moram em lugares super pequenos.
Sim.
Não existe muitas opções de sair. Existe o Central Park, mas fora isso é rua, e para você ir para qualquer lugar você tem que pegar um metrô, um transporte público, ou seja, muita gente ficou com medo, porque você ia estar junto de outras pessoas e tal. E nego começou a ver que, bicho, eu conheci um rapaz que lá em Boston, que ele morou em outros lugares, na Coreia, morou no Líbano. Ele tem até um podcast também, a gente tem muita coisa em comum. Esse cara, ele é casado com a esposa é coreana, tá lá na Coreia, e a Coreia, ele tava falando que lá eles tiveram eles foram muito eficazes na questão da contingência de conter o vírus, porque eles fizeram um lockdown muito cedo.
Uhum.
E todo mundo foi muito disciplinado, tal. O que não aconteceu muito aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui cada estado tem uma mentalidade totalmente diferente. Eu consigo entender que tem muita questão política por trás. Uhum. Né?
Sim.
E lá na Coreia todo mundo fez da mesma forma. Todo mundo obedeceu às regras, papapá, e conseguiram sair mais rápido desse problema, né? E aí lá em Nova, ele estava falando que um amigo dele de Nova York, com 2 meses que ele estava na quarentena, ele disse, que porra eu vou fazer aqui? Eu tô 24 horas dentro do meu apartamento, sem ninguém para conversar. Ele pegou, se picou para casa dos pais, que moravam, eu acho que era na Carolina do Norte. E o tempo que ele estava lá, ele decidiu que não vai voltar mais para Nova York, velho. Porque o mundo tá tão... Ele vivia numa rotina tão louca lá, que ele não conseguia enxergar que a vida dele tava passando, e ele só tava fazendo as mesmas coisas sempre. E ele até falou que... esse cara leu um artigo dizendo que quando a gente tem a nossa rotina muito, muito igual, muito parecida todos os dias, o tempo passa muito rápido, e a gente olha para trás e é como se a gente não tivesse vivido.
Sim.
E nessa quarentena as pessoas começaram a fazer coisas diferentes. Pessoas que não estavam se exercitando, talvez começaram a se exercitar. Esse é o meu caso, eu estava muito sedentário. Pessoas que não podiam ir mais para a academia, criaram uma academia em casa, ou foram criativos em alguma coisa para fazer exercício.
Sim.
Ou começaram a ler, ou a estudar uma coisa nova, enfim.
Foi o meu caso.
É.
Com certeza. E eu fiquei um pouco chocada, porque era uma coisa que eu odiava fazer. Só que aí eu parei pra pensar, eu fiz, caramba, é uma coisa que eu odeio fazer, porque eu não tenho tempo de fazer, que é cozinhar. Então eu falava, pra quem todo mundo que me conhece sabe, ou sabia, que eu não gosto de cozinhar. Por quê, Joyce? Ah, porque eu vou ter que ver a receita, vou ter que cozinhar, vou ter que limpar depois. Eu não tenho tempo. Então a resposta é, eu não tenho tempo pra estar fazendo isso na minha rotina. Eu prefiro comer se alguém fizer para mim ou se eu vou comprar. Tipo, eu não vou estar cozinhando todo dia. Isso é louco, não tem
Lava
condição.
Prato
e lavar prato e tal. Então, a quarentena teve que me parar a bunda em casa e fazer assim: se fudeu, vai ter que cozinhar. Então, nunca eu não tinha uma rotina para não ter tempo. Eu me toquei que eu não odeio cozinhar, eu só não tinha tempo. Isso me fez odiar, sabe? Que é louco, se você parar pra pensar isso. Então, a quarentena foi assim, ó: para, cozinha, faz umas coisas aí criativas, porque tu tem que fazer, e aí tu vai ver o que realmente importa. E é você comer uma coisa saudável, uma coisa que você fez. Eu nunca fiz um macarrão com, sei lá, um molho que eu não comprasse pronto já. E isso eu fiquei chocada,
Tá
assim, que as
fazendo um molho
pessoas.
caseiro.
Molho caseiro.
Aí.
Isso, assim, eu jamais em 1 milhão de anos ia saber que era uma coisa que existia, você fazer o próprio molho em casa.
E eu vou te dizer, você preparar sua própria comida e servir outras pessoas é um prazer diferente do que
Sim.
comprar uma comida pronta e comer, pronto. Não é?
Muito. E eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Tiago, eu não sabia fazer arroz antes dessa pandemia. Ainda não fica bom.
Vai à prática.
Eu já queimei várias vezes, ficou papado várias vezes. Nunca tem um meio termo. Soltinho não existe. Não sei como é que faz ainda,
Se
mas eu tô indo.
ficar grudado, é asiático, come com a mão e tá
É,
tudo bom.
pronto, tá ótimo. Eu tô sempre comendo ele, mas assim, várias. Cara, quando que eu imaginava que eu tava fazendo petit gâteau, um creme
Nossa.
brulee, eu juro, fiz agora, ficou perfeito, foi muito bom.
Olha.
Eu amei, a galera comia, eu ficava assim, ó, esperando pra eles verem. Eu nunca tive essa sensação de cozinhar, porque crescendo em casa, minha mãe cozinha sempre, e ela não deixava eu tocar em nada, porque é dela e é. Sabe?
Sim.
Eu não tava numa cozinha crescendo que a mãe dizia, ó, vem aqui, aprende as receitas de família, não sei o quê. Não, tipo, eu esperava pra comer e pronto. Não sei qual que é o prazer de dar pra alguém a comida e ficar lá assim, tipo, tá bom. E eu aprendi com isso, com a loucura mundial, sabe? E eu vi que realmente se importa e eu tô colocando isso no meu dia a dia. Tipo, cozinhando antes de trabalhar faz uma diferença enorme. É uma terapia que eu não fazia ideia.
Eu
Tá vendo?
particularmente
Gente.
adoro cozinhar, mas deixa eu voltar àquela que eu tava falando. Aí, lembra que eu tava falando aqui de a gente fazer a rotina e a vida passar muito rápido? Eu não sei se tu percebeu isso. Pra mim é muito nítido. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que cada vez o ano passa cada vez mais rápido que o ano anterior. E a gente começa um ano, já acabou o ano, dezembro. Pô, o ano passou rápido demais esse ano. E o ano que vem, aí acontece a mesma coisa, passa rápido. E esse ano tá passando super devagar. Não sei se tá passando pra você.
Sim.
E eu consegui relacionar essas duas coisas que esse cara falou do artigo que ele leu, de a gente trabalhar. Fazer a mesma coisa todo tempo e trabalhar durante a semana, e fim de semana a gente faz a mesma coisa, papapá. E nessa quarentena, a gente começou a fazer coisas diferentes. E eu acredito que isso fez com que o tempo desse um slowdown, deu uma. Ficou mais lento.
Sim.
Entendeu? E é isso, é a gente viver a vida da gente todinha fazendo a mesma coisa, sempre. A gente vai vivendo automático. Tem um filme chamado Click, já assisti esse? De Adam Sandler.
Sim.
É.
Já que ele tem o relógio não,
Um
o
controle remoto.
controle,
É.
sim.
Então é isso. A gente vive no controle remoto ali, passando os momentos ruins. E aí acaba, a gente ficou velho e a vida passou pela gente. E a gente não fez nada, velho.
Sim.
Nada, 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 nada. Tu é nova ainda. Não tem essa percepção, não. Mas quando a gente vai ficando. Eu tô quase chegando nos 40, Joyce. Tô com
É louco,
36,
né?
velho. É.
Deve ser.
É louco, é louco. E passa muito rápido, né? Mas esse ano tá passando devagar, particularmente.
Tá mesmo.
É.
Tá mesmo. Eu fiquei chocada. Eu tô falando agora, ah, tu é nova, tal, não sei o quê. Eu fiquei chocada que eu não tinha me tocado que eu vou fazer 25 esse ano. Só 25, né? Como todo mundo fala. Mas eu fiquei assim, meu Deus.
Já se passou metade dos seus 20, já.
Eu não tenho mais 10 anos para ter 20. Eu tenho 5 só. Que é muito louco. Tipo, pra mim, meu irmão mais velho tinha 25 pra sempre. E eu era mais nova. E eu era tipo, ah, vou ter 16 pra sempre viajando pelo mundo aí, com 17 anos, como era antigamente, com toda a energia do mundo. Ainda tenho, não tô dizendo nada assim, que eu não tenho. Mas eu fiquei chocada.
Não.
E é só 25. Imagina quando você chega, tipo, beirando os 40, você fica assim, cara.
Mas aí é que tá.
Loucura, mas é bom.
É a percepção que eu tenho. Mas imagina quem tá nos seus 50 já, esperando 60. Então, cada idade, cada década que você vai entrando, você vai ter essa percepção que tá chegando na próxima, e assim vai até o dia que você vai morrer.
E essa é a questão também. Você tá tendo mais conversas como essa com a galera mais velha também. É. Eu não sei, né, obviamente, vocês que estão ouvindo ou barra assistindo agora. Estão conversando com seus familiares, ou tipo, com seu avô, com seu pai, sobre coisa aleatória, assim, da vida. E você aprende. Quando você tá na rotina, você não tem tempo de estar falando com seu tio,
não,
do outro bairro, como é que foi quando ele tinha sua idade.
É.
Isso eu não fazia ideia, tipo, eu não faço ideia do que meus pais faziam quando tinha 25 anos. E eu tive essa conversa com eles e foi assim, mirabolante. Foi um negócio... Mudou minha vida. Completamente.
E nem foi pessoalmente, né?
Foi... Nem foi pessoalmente, imagina. É. Se eu tivesse estado, sei lá, passar 2, 3 meses do lado dos meus pais, eu ia ficar louca, principalmente. Mas eu ia aprender muita coisa de mim sobre, né, sobre a sociedade, sobre o que, é que eles passavam naquela época. É muito louco.
É.
E ninguém parava pra conversar sobre, muito menos estando em Nova York, em Califórnia, na vida, que você nunca para.
Né?
Você para pra gritar com alguém no trânsito.
É.
Isso sim.
Eu tô impressionado como o trânsito daqui já tá ficando mais pesado.
Tá?
Do que tá. Do, quando eu saí, tá. Não tá ainda como tava antes. A gente tá na varanda, dá pra ver aqui a freeway. Eu me lembro que. Bem. Se fosse antes da pandemia, isso aí ia estar todo o carro parado, né? Não ia estar andando desse jeito, não. Mas antes de eu ir para New Jersey, não tinha esse volume de carro, não. Tá começando a voltar um pouco.
É mesmo?
É. E percebi agora. Mas enfim...
Eu não pego freeway nunca, então. Nunca. Se eu puder evitar, é nóis.
A sua sorte é que você mora perto do trabalho, né?
É.
Enfim. O que mais tu aprendeu aí nessa pandemia? Além de refletir na própria vida...
Cozinhar, né? Como eu falei.
Cozinhar.
E eu comecei a aprender coisas de carro que eu também odiava. Ainda eu tava falando, ainda odeio dirigir. Mas eu não fazia ideia de onde é que botava água. Sabe a água que faz. Psh?
Limpador.
É, eu não sabia onde é que botava água. Né? Eu juro, é uma coisa simples, muito simples. Teve um dia que eu fiz uma listinha. Eu fiz, pô, vou aprender umas coisas que eu não sei, que todo mundo sabe. E era tipo. Onde é o motor do meu carro? Como é que faz
pra. Não sabia se era na frente ou atrás.
É, tipo, assistir um vídeo e trocar pneu. Fazer um arroz.
E tu trocou o pneu?
Não.
Mas já aprendeu?
Não, também. Mas eu assisti um vídeo e eu pedi pra Teto me ensinar. E aí ele me mostrou onde é que era a aguinha e tudo mais, né? Eu fiquei chocada. Muita coisa de casa, eu não sei. Bom, tá aí, tô aprendendo. Mas é coisa mínima, tipo, coisa muito pequena, como fazer ideia de lavar roupa. Tipo, de. Sei lá.
Coisa que você não tinha tempo pra parar, pra aprender.
Uns detalhes, assim, do dia a dia que eu ficava. Como assim? Você bota tempero, não sei aonde.
Então, Joyce, pós-pandemia, deu um upgradezinho.
Nossa! Demais. Eu sinto que eu envelheci 30 anos nesse ano. Eu falei isso pra minha mãe hoje, inclusive, mandei um áudio e fiz, mãe, eu acho que eu envelheci 10 mil anos, igual a música fala, esse ano, porque, nossa, qual a chance que eu ia imaginar que no meio de uma pandemia eu ia ter comprado um carro novo, ia estar pagando passagem de seguro, sozinha, ia estar, sei lá, planejando o meu casamento, ia estar noiva, praticamente ter um marido, qual a chance, Tiago, de eu falando contigo um ano atrás e tudo está quando eu estar com um anel na minha mão, morando com um noivo, qual a chance? Não. E fazendo arroz ainda. E sabendo onde é que é a aguinha do meu. Nossa! Não, isso é loucura pra mim, loucura. Então, assim, tudo isso é um negócio extremamente normal na vida de. Na sua vida e da galera que já tá totalmente acostumada onde é que coloca a aguinha dentro do seu carro. Mas pra mim isso foi um negócio mirabolante, que eu não fazia ideia.
Todo mundo tem seus. Espaços de vácuo, de conhecimento. E eu também tenho muita coisa que eu não sei. Por exemplo, nessa pandemia eu aprendi o quão difícil é criança pequena. Porque eu tô com minha irmã lá e ela tem duas crianças, nunca acabou de completar um ano, e a outra tem 2 anos e meio. E nossa, eles têm muita energia, eles demandam muita atenção. O Thomas, que é o mais novo, ele, nesses 2 meses que eu tava lá, ele subiu um pé de escada sozinho, sem a gente perceber. Quando a gente
Nossa.
percebeu, ele tava no andar de cima, e eu fui lá e ele tava lá sorrindo pra mim. E ele nem andava ainda, ele tá andando já, mas ele não andava ainda,
Oxente.
só engatinhando. E
Nossa.
recentemente, o danadinho desceu um pé de escada e do quarto último degrau ele caiu lá pra baixo. E minha irmã só foi perceber quando ele caiu. E ela disse que a sorte foi que ele conseguiu descer metade da escada, mais da metade da escada sozinho. Mas se ele tivesse caído lá de cima, ele podia ter se estrepado, entendeu? E assim, é louco, velho. E eu nunca tive essa noção. Eu tô aprendendo que em criança é muito engraçado, velho. Tu já convivesse com criança pequena?
Já, por isso que eu falo, tipo, esse buraco de conhecimento não é tão pequeno para mim, porque eu tive dois irmãos pequenos,
Aí tu
mas
cresceu
bem mais
juntos.
novo que eu. Tipo, meu irmão mais novo tem o quê? 6 anos, eu acho. É pouco. Então eu vi os dois neném, assim. É loucura.
E é
É
super engraçado.
energia e é um negócio assim que um piscar de olhos a criança podia estar no hospital se fosse um segundo a menos. É loucura.
E uma outra coisa que eu observei é a evolução. Eu peguei o Thomas, eu cheguei lá, ele tinha 8 meses, e agora ele tá com 1 ano e algumas semanas. E foi justamente o período que ele começou a balbuciar palavras, assim, que ele começou a apontar para as coisas, que ele saiu de engatinhar para andar. As mudanças são de um dia para o outro. É muito interessante, é muito interessante. Me fez repensar se eu quero ser pai. Porque é trabalhoso que só corra.
É
Não
louco,
dá
né?
para fazer meia boca. Você tem que para você ser para você ter que criar crianças. E eu aprendi isso com minha irmã, porque ela é uma mãezona, ela tá sempre pesquisando, ela entende os saltos da idade, e ela estuda nutrição para desenvolvimento do cérebro. É assim. E são coisas novas, porque a gente não tinha esse conhecimento. Eu e você, provavelmente, a gente. Eu sei que eu não fui, tô dizendo você porque eu não sei. Mas eu não fui criado com esse conhecimento todo. Minha mãe criou a gente do jeito que elas sabiam antigamente. Era preparar na mamadeira, chorou, ou tá mijado ou cagado, ou tá com fome ou tá com sono. Não tem mais nada. Então, era isso. E é o mundo dos bebês e das crianças pequenas é muito, muito vasto, interessante. E assim, é trabalhoso pra cacete. Eu não tinha noção disso, eu não tinha noção disso. Eu sempre via o bebê dos outros, eu achava que era aquilo ali que eu tava vendo. Era botar no braço, tal, dar comida, botar pra dormir, tchau. Não é só isso não, velho. Não é só isso não.
Você é professor pro resto da vida? Isso é muito louco. Para pra pensar. Realmente, assim, é um negócio que você fica pensando duas vezes. Eu corria várias vezes quando alguém dizia assim: ah, tem que cuidar do meu filho. Quer ser... Não, não. Não. Eu não tive muito, assim, contato com meus irmãos mais novos, porque eu não morava na mesma casa que eles moravam na casa do meu pai e tal, e eu tava sempre viajando já na época que eles nasceram. Então eu não, tipo, não fiquei com eles crescendo 1 ano, 2 anos, mas quando eu ia ficar com eles ou a gente viajar com criança é loucura. Loucura. Então eu já tive, tipo, essa pegada assim. E me fez pensar desde criança, ou pelo menos desde quando eles nasceram, se eu queria ser mãe e passar por isso também. Eu era muito nova já.
Não.
É um negócio que você tem que observar para poder.
É. É
Sei
muito
lá,
louco.
talvez a gente tá falando isso aqui daqui a sei lá quantos anos a gente vai estar dando risada. Mas hoje em dia eu fico chocada também, viu? E dou muito parabéns para os pais que são foda, porque, porra! É difícil. Eu perco meu eu, assim, quem eu sou e não sei o quê. Quando eu tô agora sozinha, nem casada ainda, imagina quando for ter, sei lá, com as filhas. A galera que tinha 7 filhos antigamente, 8.
Quantos filhos tiveram teus avós?
Minha avó teve 9.
Na minha família foi seis e
Como?
sete.
Como é que aquele povo tinha 9 filhos? Meu Deus. É, ó, nossa.
Agora,
Nossa.
Eu escutei uma coisa uma vez que, não sei se é verdade ou não, mas que diz que a partir do quarto filho, o filho mais velho começa a ajudar a criar o quinto filho. É uma coisa mais ou menos
Ah,
assim.
com certeza. Com
Então, a partir do
certeza.
quarto ou quinto em diante, já começa a ficar mais tranquilo, porque tem ajuda.
É, vai ter ajuda já, claro. Meu pai mesmo cuidou de todos os irmãos dele,
Foi.
todos, todos. É, emocionalmente, financeiramente, até hoje, tem alguma coisa que ele vai estar ali para ajudar, entendeu? Porque é o
Entendi.
mais velho. Então, bom, a mesma coisa, meu irmão vai estar cuidando da gente para sempre. Meu pai, irmão, é meu pai. Meu irmão é literalmente meu pai, tá ligado? Eu morei com ele muito mais do que meu pai, então realmente faz todo sentido, é totalmente verdade. Mas é, sei lá.
Então é isso, eu aprendi que os pirrais são foda, difícil pra caralho. Outra coisa que eu aprendi é que a minha. O meu bem, eu sempre escutei isso, é muito clichê, mas o exercício físico faz uma diferença gigantesca no meu bem-estar. Gigantesca. Assim, é tipo, teve um dia, nesses últimos 2, 3 meses, eu tive pouquíssimos dias assim ruins. Minha vida foi muito estável desde que eu fui para New Jersey. Mas teve um dia que eu tomei uma cervejinha, eu tava fazendo jejum. Eu fiz um jejum do dia todo, do dia, eu jantei no dia anterior e fiquei, segurei até a janta do outro dia, ou seja, foram 24 horas de jejum. E quando minha irmã estava preparando a comida ali, eu abri umas cervejas e eu tomei a cerveja em jejum.
Nossa Senhora.
E eu nunca tinha feito isso. Eu tomei 2 cervejas e fiquei morto de bêbado. Morto de bêbado. E no dia seguinte eu tive uma ressacazinha. Ressaca.
Moral?
Moral. Eu tive uma ressaca moral. Do nada, eu.
Oxi.
Pois é. Eu acordei já um pouquinho de ansiedade, coisa que eu não tinha tido há muito tempo. E eu fui, peguei a bike. Pedalei, velho. Pedalei forte, 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 forte. Fui pra um parque que tem perto da casa da minha irmã. Parei lá, fiz minha meditação. Peguei a bike, voltei pra casa. Pá, 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 e tudo passou, velho. Passou, passou, passou. Não tive mais nada. Não tava sentindo mais nada, ansiedade nem nada. E eu sempre escutei isso e hoje eu comprovo. Exercício físico ajuda na cabeça, ajuda na mente, ajuda se você estiver se sentindo mal. Minha mãe sempre falou isso. Eu sempre.
É,
Santo
pois
de casa
é,
não faz milagre.
sim.
A gente não escuta conselho de mãe, de pai ou de irmã. A gente não, se a gente escutar de alguém, outra pessoa falando de fora, a gente escuta, mas. E é isso. Aprendi que exercício físico faz muito, muito bem pra gente, véio, muito bem. Tô tentando manter uma rotina de exercício. Pra mim é mais fácil fazer bike, né? Porque tá tudo fechado as academias. Eu também não gosto de academia, não curto, velho. Acho um
Ah, eu
saco.
gosto. Quando a questão é exercício, eu preferia estar numa rotina
É, né?
do que
Tu gosta de.
ir de bicicleta e alguém.
Né? Aqui
Sei
também
lá,
é
aqui não tem
foda.
condição.
É,
É.
olha pra isso.
Aqui não dá, não. Mas,
Minha irmã mora no subúrbio, né? É assim, as
Então
ruas são bem
aí
tranquilas,
é
tem
tranquilo.
muito parque, muito verde. Você vai passando pelas casas, aí tem uma mulher cuidando do jardim, tem outras crianças brincando ali na frente do yard dela. Aí mais pra frente tem 2 esquilos brigando, sabe? É diferente. Aqui não, se você estiver bem perto da praia, como você mora, talvez seja interessante você pegar na beira da praia, é legal. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, é cheio de casa. Não
É,
tem o que ver, velho. Não tem o que ver.
entendo.
Só tem essas palm trees aí.
Na época de que eu morava em Ohio, dava para andar de bicicleta bem, era bom. É isso. É o subúrbio, é parque, é árvore para caralho, para todo canto. E as 4 estações lá são bem assim, dá para ver o inverno certinho, dá para ver a primavera certinho, o outono. É
O
lindo.
outono é bonito pra caralho, né?
É muito bonito. Ohio, assim, meu Deus, ficava tudo laranja, laranja. Era bizarro. Então andar de bicicleta assim era realmente é
Tirando o inverno, que é
maravilhoso.
pesado pra
É,
caralho.
inverno não tem como nem andar. Mas fora isso era mato. Fora que também era a única coisa que eu tinha para fazer, além de estudar, era isso. E eu sentia a diferença. Tipo, eu gostava muito de correr na época, eu corria do nada, mas aqui não tem como não,
Não.
realmente. E assim, é outra vibe. Pelo menos aqui, essa cidade é outro rolê. Tem como. Apesar que tem muita gente, viu, andando de bicicleta aqui.
Tem.
Eu não sei como eles não se embolam.
É.
Um em cima do outro, não faço ideia.
Tem que ter muita disciplina.
Nossa senhora, eu não tenho não.
Eu comprei uma bicicleta, não sei se tu chegou a ver.
Não.
Tá aí fora. Mas... Olha...
Tá aí.
Pneu furado.
Tá aí, tá indo.
Pois é, o que mais que eu aprendi nessa quarentena, meu Deus? Eu escutei muito audiobook.
Foi mesmo.
E tô no segundo livro, desde que eu me mudei pra New Jersey. Porque, pra mim, ler... Meu tempo é muito... Eu tento ler antes de dormir, mas eu consigo ler no máximo um capítulo que eu tô lendo e já tô caindo de sono.
Alguma coisa profissional em tu mudou?
Mudou.
Por causa da quarentena, especificamente?
Mudou. Eu tenho um projeto pessoal. Eu não sei se eu já comentei aqui no podcast, não sei. Mas você provavelmente não sabe. Eu tô aprendendo uma linguagem de programação para aplicativo, porque eu tenho o projeto é um pouco secreto, eu vou lhe contar depois em off, mas eu não vou abrir ainda não, porque eu acho que não é o momento. Mas eu tô aprendendo essa linguagem de programação para fazer aplicativo. Eu tenho esse projeto de fazer um aplicativo voltado para o mercado do Brasil.
Uhum.
E eu vou te explicar depois. E vou explicar mais para frente pra,
publicamente. Mas assim, isso foi uma ideia porque teve algum motivo durante a quarentena que tu teve que chegar lá?
Teve.
É isso que eu digo.
Como todo mundo sabe, que eu já falei publicamente aqui, eu tive um quadro depressivo, que não foi uma depressão muito pesada, mas foi uma coisa meio complicada, e eu consegui sair dela, mudando um pouco meus hábitos e saindo da situação que eu tava. Como é que tá o horário aí, hein? Eita, gente, já...
1h47, não tá dando certo.
E as coisas que eu comecei a fazer que mudaram o meu estado, mental, né?
Uhum.
Estado mental.
Sim.
Uma das coisas é justamente que eu tô trabalhando nesse projeto e eu quero me aperfeiçoar nisso, sabe? Eu tô contando demais aqui já, acho que vai ficar fácil de descobrir.
A resposta é sim, então, profissionalmente.
Sim. Ou seja, eu estou hoje aprendendo uma linguagem de programação que eu não tinha esse conhecimento, que vai servir para esse projeto.
Uhum.
E se as coisas andarem e derem certo, esse projeto vai ser a principal coisa da minha vida profissionalmente.
Uhum.
A intenção é essa.
Sim. Acho pra mim...
E tu?
Eu fiquei chocada que... Era aquela coisa assim, quando você encontra o curso que você quer fazer, na minha cabeça era tipo, era aquilo. E você tem que focar naquilo pra ficar bom naquilo. E ter experiência e alguém maior e maior vai querer lhe contratar, ou até você, né, ter a sua própria empresa, sei lá o que seja. Mas é dentro daquilo. E por causa... Porque a gente tava dentro de casa o tempo todo, não podia sair, eu não tinha mais aquela... Eu comecei a pensar que tem outro caminho, sim. Ou então que eu podia juntar um com o outro, sabe? Eu sempre achei assim, se eu vou fazer moda, é realmente isso, eu tenho que focar nisso pra ser alguém na vida. Eu não achava que eu podia, tipo, começar do zero em outra coisa.
Entendi.
Ou juntar os dois. Entendi. Eu nunca abri a cabeça pra isso. Que é uma coisa muito simples, quando você fala assim. Mas... Eu não sabia, tipo, cara, quando você termina a faculdade, você pode fazer outra, você vai fazer duas, três, quatro, você vai fazer quando você
ou
quiser.
Ou uma prima,
quantos anos você quiser.
Hã?
E tá ok, e tudo bem.
E qual é a ideia?
Não, assim, não tem uma ideia sólida ainda. Eu só acho que...
Você quer abrir seu
eu
campo?
Eu comecei a notar que eu não sou muito boa em algumas coisas, e eu sou muito boa em outras, e que nem sempre é só sobre moda, sabe? E que eu não preciso estar só focando nisso e ser melhor do que outras pessoas nisso pra ser alguém na vida, tipo... Eu não sei se é uma questão da indústria da moda, que é assim, que envolve muito, né, social media, muito Instagram, muito aquela coisa que a galera foi querendo subir em cima do outro. Eu não sei se realmente isso é de qualquer indústria, que é assim, mas...
Engraçado, minha irmã fez moda. E ela falou exatamente isso que você estava falando. Ela disse que ela perdeu um pouco. Ela adora moda, ela adora tendência, ela adora o design, mas ela não suporta a. Porque a moda, ela trabalha para o consumismo. E ela cria essas imagens todas que você tem que consumir, papapá. Então, existe o aspecto conceitual e existe o aspecto da indústria de fazer dinheiro. E ela falou exatamente isso, que ela não se sentia tão bem em
Fazendo
algo.
parte daquilo. É. Então, é isso. Então, eu cheguei num ponto que eu fiquei, cara, não é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer uma marca que vai ser barata, fazendo que as pessoas comprem uma porrada de coisa que não vai para lugar nenhum, não vai mudar a vida delas. Tudo bem que, assim, claro que se, né, você juntar A com B, vai mudar sim. Só que não, a gente foi treinado para botar o produto no Instagram, numa modelo, numa não sei o quê, para vender. E quanto mais vender, melhor, porque mais dinheiro é melhor e mais publicidade melhor, sabe? E é isso, acabou aí. E se você chegar até lá, é isso que você é, e acabou. Tipo, não tem nenhum sentido às vezes. Então, eu tava meio que ali parada naquela parede. Aí chegou a quarentena, eu fiquei, não, cara, não é isso. Você pode juntar A com B, sabe? Outra coisa, ou sei lá, até culinária mesmo, qualquer coisa você pode juntar e fazer com que isso seja maior
E
do que.
assim que as ideias criativas vêm, isso
É.
é assim. É quando
Você
você
teve que parar, velho, parar pra pensar. E eu tô levando isso pro resto da minha vida. Você vai ter que chegar o um momento que você vai ter que parar. E acabou. Não tem condição. Seja isso num parque meditando, ou seja isso em casa, preso, porque você não quer ficar doente lá fora e o governo não deixa você sair, ou seja, sei lá, velho, chorando dentro do carro, que aconteceu várias vezes durante a pandemia também. Mas você tem que parar. Tem que parar e voltar a ser humano e voltar a ser vivo, que é para isso que a gente tá aqui. Resumindo.
Para
Porque se
fechar.
não é, por que que a gente tá aqui? Pelo amor de Deus.
E eu vou puxar o gancho que você tá falando agora aí, para fechar, porque eu sei que você tem horário. Existe uma outra coisa que eu aprendi, que eu fico super pisando em ovos para falar algumas coisas que são clichê, mas que
Mas
é só uma verdade, velho.
é clichê por um motivo, né?
Ajudar. Eu tenho ajudado muito minha irmã. Ela me ajudou porque ela tá me dando um teto lá, certo? E eu tenho ajudado muito ela no sentido das crianças e tal. Eu passei um tempo em Boston com minha tia, também me predispus a ajudar ela, tá abrindo um negócio lá. E você poder ver que a outra pessoa tem uma necessidade e você tá contribuindo para melhorar a qualidade da vida dela, isso dá um bem-estar do caralho em si, velho. O benefício de você que está ajudando é muito maior do que da pessoa que está sendo ajudada. E eu consegui perceber muito nitidamente isso nessa quarentena, pelo fato de eu estar convivendo com minha irmã e vendo que às vezes ela está louca ali e que eu poder, de repente, pegar uma criança no braço por algum tempo, isso já vai tirar um peso das costas dela. Isso faz um bem tão grande para mim, além de que para ela também.
É verdade.
O meu projeto também tem um pouco a ver com essa questão. Eu meio que achei um propósito para minha vida, sabe? Que eu vou te contar já já, quando a gente ligar aqui. E é isso, ajudar. Ajudar faz bem para caralho.
É.
Para bem para a mente também.
Dá sentido às coisas, é, sei lá. É, isso faz falta, realmente. Aqui, hoje, vivendo aqui, pelo menos. Todo aquele papo de Califórnia de novo, né? Realmente faz falta. A galera aqui é bem. Cada um por si, é isso. Tem um pouco de falta daquele toque de ajuda que você não tá pedindo. Ajuda, você vai lá dar e o benefício é
Que foi o
natural.
que a gente tava conversando aqui antes, em off. Eu tava falando a ela que um dos motivos que eu vou me mudar daqui é que essas regiões aqui que são muito, muito populosas, falta um pouco um senso de comunidade, de cada um vivendo a sua vida e não existe esse senso de um ajudar o outro. Aqui se perdeu, que em todo lugar grande vai ser assim. Não é uma coisa somente da Califórnia, não é? Mas é no trânsito, as pessoas não dão a vez para você passar, elas lhe cortam, elas são super rudes, elas abriu o sinal, elas já estão buzinando. Às vezes você está num lugar olhando um mapa para se situar e tem um cara atrás de você e ele já está agoniado, querendo que você saia da frente. Então não existe paciência, não existe compaixão, empatia, não existe nada disso em lugares grandes. E eu notei que para a minha mente ficar sã, eu preciso meio que me afastar um pouco desses lugares, sabe? E é um dos motivos que eu estou saindo daqui.
E é outro ponto do que está acontecendo na quarentena. É muita gente se mudando, né? Que é o que a gente estava falando. Muita gente mudando de casa, mudando de cidade, mudando de país.
É isso.
Muito louco.
Eu acho que a gente pode fechar com essa nota aqui. Foi muito massa fazer um episódio novamente contigo.
Você com o pensamento do que foi sua quarentena, o que é que significou.
Se você tiver alguma observação sobre essa quarentena, manda um comentário ou no YouTube ou no Instagram do podcast. E é isso. Acho que a gente pode fechar, né?
Uhum.
Tem mais alguma coisa pra falar?
Não. Assim.
Alguma mensagem? Para essas pessoas super, super solitárias, como é o nosso caso, que estão vivendo uma situação meio complicada e tal.
Velho. Tem calma. Acho que é
tem
isso.
Tem paciência, né?
Tem paciência, tem calma. Eu acho que é isso que eu diria pra mim mesmo, uns meses atrás. Calma, velho.
Tudo
vai
passa.
Dar tudo certo. Tá se afogando em copo d'água aí. Como é que diz? Tempestade em copo d'água. Vai passar. Paciência. Medite. Se nunca meditou, tenta uma vez.
É bom pra caralho.
É muito bom.
É
isso. Tem calma.
É isso aí, valeu. Gostei demais. Então é isso, até o próximo.
Uau! Eu estou amando o Grande Angular Podcast. Minha cabeça vai explodir de tanta alegria. E agora que todo domingo ao meio-dia tem episódio novo, com essa consistência, fico imaginando como o podcast se mantém sem nenhum patrocinador.
Se é isso que você está pensando literalmente e se tem vontade de ajudar, chegou a hora. Você pode ajudar com qualquer quantia a partir de $1. Pelo amor de Deus, $1. Os custos de produzir um podcast são altos. Host para episódio, host para website, microfone, câmera, tempo é precioso, meu amigo. Eu amo produzir esse conteúdo e quero trazer cada vez mais qualidade para os ouvintes. Então, acesse agora patreon.com/grandeangular e ajude financeiramente a produzir mais episódios. Além de ajudar, você vai participar de um mailing list exclusivo com dicas de livros, música, TV shows, podcast que eu estou escutando, produtos e outras maluquices que eu consumo ou faço. Além disso, eu estou trabalhando num projeto secreto e você, patrão, terá acesso exclusivo à versão beta, além de ter um desconto de mãe quando o produto estiver pronto. É isso, acesse www.patreon.com/grandeangular e me ajude com qualquer quantia que você possa. É isso aí, um cheiro.
Depois de 4, 5 meses, sei lá, eu e o Joyce, a gente voltou a fazer um episódio. Foi um episódio solitário, como vocês viram aí. Eu já voltei e eu não tô mais morando na Califórnia. Vou me mudar, quer dizer, já tô me mudando para New Jersey temporariamente. Eu não sei muito bem como é que vai ser a minha situação. Eu pretendo ficar em New Jersey pelo menos até dezembro. Provavelmente mais um pouquinho. Eu tô dando um prazo aí para no máximo abril eu definir onde é que eu vou estar. Mas por enquanto eu vou tocando o barco de New Jersey. Tô com minha irmã, que é muito legal, tá junto da família. E enfim, vou comentar sobre um pouco o que aconteceu comigo lá na Califórnia. Eu já não estava muito feliz de viver em Orange County, que é onde eu estava vivendo.
É bem próximo de Los Angeles, é 45 minutos do centro de Los Angeles, se não tiver trânsito, né? Então não é distante. E é uma região muito populosa. O trânsito sempre é muito grande. Quando aconteceu o lockdown, o trânsito dissipou. Inclusive, o primeiro mês do lockdown, o ar estava muito limpo, porque tem muito carro, então a poluição é grande, mas o ar estava tão limpo que eu consegui enxergar as montanhas de uma região que fica a mais ou menos 100 quilômetros, claro, 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 bem claro as montanhas, que naturalmente, de Orange County, você não consegue ver essas montanhas por conta da poluição. E o que eu percebi é que o trânsito começou a voltar a ficar mais... não está do jeito que estava, mas está bem... está bem movimentado, né? Eu fiz o episódio da varanda do apartamento lá, dá para ver a freeway, e eu me lembro que a freeway estava vazia, 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 velho, na época do lockdown. E agora o movimento de carro está bem grande. Não é, era muito normal eu ver, antes da pandemia, era muito normal, a freeway está completamente cheia, os carros tudo parados. Eu não conseguia ver porque eu me mudei durante a pandemia para esse apartamento, então eu não tinha essa visão. Mas eu presenciava estando dentro do carro, né? E 4 e meia da tarde era um horário muito ruim, foi mais ou menos o horário que eu comecei a observar, o trânsito estava muito grande. Não estava de parar carro, mas estava muito grande. E eu pude dirigir também. E engraçado, como 3 meses fora da Califórnia, eu tinha desacostumado o quão rude e agressivo são os motoristas daqui da Califórnia. Daqui não, que eu estou em Boston já. Da Califórnia. Os motoristas da Califórnia são super agressivos. Cada um pensa muito em si próprio. A agressividade é de cortar um, cortar o outro, sabe? Meu Deus, é impressionante. A buzina, a impaciência, enfim. Mais uma vez, reforçou a minha decisão de não estar mais lá, porque eu realmente não estava muito satisfeito com o estilo, sabe, das pessoas. Lugares muito populosos, realmente, eles perdem o senso de comunidade. Ninguém tem muito... Não se preocupa muito um com o outro, é cada um por si. E é isso que... Esse é o principal motivo que me fez ficar muito triste. Não é triste, é sentir essa vontade de se mudar de lá, né? Quando eu morava em San Diego, eu não tinha muito essa percepção. Eu acho que San Diego tem uma vibe diferente também. Tem um trânsito específico em algumas áreas, em horários específicos. Mas o problema é que LA, Orange County e a região, o trânsito é o tempo todo e as pessoas se acostumaram a ser estressadas e rudes no trânsito. E isso acaba respingando no resto da vida, né? Mas enfim, eu fiquei um pouco chocado em dirigir lá novamente depois de 3 meses. E foi só aqui um comentário, um desabafo sobre essa situação. E é mais uma coisa que eu aprendi nessa pandemia, o quão eu não gosto de dirigir na região de Los Angeles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até o próximo, um abraço, um cheiro, um beijo.